A gente vai falar um pouco agora sobre anatomia. Anatomia do sistema urinário, um pouco do sistema reprodutor e um pouco do sistema linfático circulatório. Vamos começar pelo sistema urinário. Os rins são órgãos retroperitoneais. Ele está na sua parede posterior, a parede atrás dele. Estende-se entre a 11ª costela e o processo transverso terceira vértebra lombar. Então, ele se estende entre a 11ª costela e o processo transverso da terceira vértebra lombar. Eles são recobertos por peritônio. Eles têm 11,25 centímetros de comprimento e 5 a 7 centímetros de largura e um pouco mais de 2 centímetros e meio de espessura. O rim esquerdo, ele é um pouco mais comprido e estreito do que o direito, sendo que o direito fica um pouco mais embaixo devido ao fígado, já que o fígado ocupa o espaço do hipocôndrio direito no corpo humano. O hilo renal é onde a artéria renal entra e a veia e a pelve renal deixam o seio renal. A gente vai falar agora um pouco das suprarrenais. As suprarrenais localizam-se entre as faces superurimediais dos rins e do diafragma. Cada glândula suprarrenal é envolvida por uma cápsula fibrosa. O córtex vão produzir os hormônios que são considerados essenciais para a vida, que é o cortisol e a aldosterona, e a medula, dois outros hormônios, que é a adrenalina e noradrenalina. Então, o córtex vai produzir o UPC, que é o cortisol e a aldosterona, e a medula, adrenalina e noradrenalina. Bom, os ureteres estão presentes no sistema urinário, né? Eles vão ter menos de 6 centímetros de diâmetro, entre 25 centímetros de comprimento, 20 a 25 a 20 centímetros de comprimento. Eles têm uma divisão. O ureter pode ser dividido em proximal, intermédio e distal. O proximal é perto do rim, o intermédio é entre o rim e a bexiga, e o distal é perto da bexiga. Ele percorre por diante da parede posterior do abdômen, penetrando em seguida na cavidade pélvica, abrindo-se no ósteo do ureter situado no assoalho da bexiga. Portanto, ele se divide em abdominal e pélvico. Ele vai ter uma parte abdominal e uma pélvica. A bexiga. A bexiga situa-se anteriormente ao reto nos homens. A bexiga situa-se anteriormente ao reto nos homens. Anteriormente ao reto. Nas mulheres, a bexiga fica à frente da vagina e abaixo do útero. Ela vai ficar à frente da vagina e abaixo do útero. O trígono da bexiga, na superfície posterior da bexiga, não vai exibir rugas. Ele vai ser sempre liso. Ele é limitado por três vértices, que são os pontos de entrada dos dois ureteres e o ponto de saída da uretra, e o ósseo da uretra, né? O ponto de saída da uretra. Essa região é importante, pois as infecções tendem a persistir nesse local. Uma bexiga normal tende a conseguir armazenar 700 a 800 ml de urina nos homens, e nas mulheres é menor devido à ocupação desse órgão. O músculo esfíncter, chamado de esfíncter interno da bexiga, ele tem uma contração involuntária, ele previne esvaziamento da bexiga. A uretra vai ser um tubo que vai conduzir a urina da bexiga para o meio externo. Ela vai ser revestida por mucosa, que contém grande quantidade de glândulas secretoras mucosas. A uretra abre-se para o exterior através do ósseo da uretra externa. Isso nos homens, que a gente está falando. Na mulher, a uretra vai ser exclusivamente do sistema urinário e ela vai medir 3,8 centímetros. No homem, essa uretra é maior, ela pode chegar até 20 centímetros. E ela tem função tanto no sistema urinário quanto no sistema reprodutor. O ósseo interno nas mulheres, ele se localiza-se anteriormente à vagina e entre os lábios menores. Já no homem, a uretra vai fazer parte do sistema, que eu falei, sistema urinário e reprodutor, e vai medir aproximadamente 20 centímetros, e ela vai ser circundada pela próstata. A finalidade vai ser conduzir a urina e o esperma. Aí tem umas observações. A bexiga, esqueci o nome agora do trem, urinopoiese, eu acho que é o nome, ixi, agora eu fiquei com dúvida, na uropoética. Os órgãos uropoéticos são aqueles produtores da urina. Os órgãos secretores para produzir a urina são somente um, que vai ser os rins. Então, os órgãos secretores da uropoese, que é a produção de urina, são os rins. E enquanto os órgãos excretores vão ser os responsáveis pela drenagem da urina, que vão ser bexiga, ureter, esses, esses outros órgãos que a gente já falou. Ah, ademais, a bexiga está no homem, que nem eu falei, ela está anteriormente ao reto no homem, e na mulher ela vai estar à frente da vagina e embaixo do útero. Então, no homem vai estar anteriormente ao reto, anteriormente ao reto, anteriormente ao reto, anteriormente ao reto, anteriormente ao reto. Na mulher, na frente da vagina e abaixo do útero, na frente da vagina, abaixo do útero, na frente da vagina, abaixo do útero. A uretra masculina apresenta porções prostáticas membranáceas e esponjosas, cujas estruturas e relações são essenciais, essencialmente diferentes. Na uretra masculina existe uma abertura diminuta em forma de fenda, que vai fazer o ducto ejaculatório. Na mulher, a uretra vai ser um canal membranoso estreito, que estende-se da bexiga ao orifício externo no vestíbulo. Ela é colocada dorsalmente à sínfise pública. Deixa eu ver aqui mais. Ela vai estar tem algumas. Ela tem muitas e pequenas glândulas em volta das uretras das mulheres, que são essencialmente as glândulas parauretrais. Agora a gente vai falar um pouquinho da anatomia do sistema imune. O que é o sistema linfático? O sistema linfático é uma rede complexa de órgãos linfóides, linfonodos, ductos linfáticos, tecidos linfáticos, capilares linfáticos e vasos linfáticos que produzem e transportam o fluido linfático, que é a linfa, dos tecidos para o sistema circulatório. Ou seja, ele é constituído por uma vasta rede de vasos semelhante às veias e vasos linfáticos, que se distinguem por todo o corpo e recolhem o líquido tissular, que não retorna aos, que retorna aos capilares sanguíneos, filtrando e reconduzindo a circulação sanguínea. O sistema linfático tem três funções, que é a renovação dos fluidos, renovação, a remoção dos fluidos em excesso dos tecidos corporais, a absorção de ácidos graxos e o transporte subsequente de gordura para o sistema e transporte de gordura subsequente para o sistema circulatório e a produção de algumas de células imunes. Dentro do sistema linfático, a gente vai ter as tonsilas palatinas ou amígdalas. Elas vão estar presentes nas paredes laterais da parte oral da faringe, entre os dois arcos palatinos. Ela ocupa a escavação, também chamada de a fossa amigdalina. Ela é pouco associada a doenças tuboauditivas e dos seios paranasais. A fossa amigdalina, ela é constituída por três músculos, que vai ser o palato grosso, o palato faringe, o músculo constritor da faringe, músculo constritor superior da faringe. A artéria tonsilar principal, a artéria que irriga a amígdala. E agora a gente vai falar um pouco da tonsila faringe ou adenoide, aquela carinha do nariz. Ela é uma saliência produzida por tecido linfático, encontrada na parede posterior nasal da faringe. Ela vai hipertrofiar-se durante a infância, formando-se uma massa consideravelmente grande, que vai ser que a gente chama popularmente de adenoide. Ela se localiza na região póstero superior da nasofaringe. O suprimento sanguíneo dela é por meio da artéria palatina ascendente, por meio da artéria faríngea. Ela se desenvolve totalmente até o sétimo mês de gestação e cresce até o sexto ano de vida. Ela pode, como ela está no entremeio do nariz para a boca, ela pode causar obstrução nasal, estase, que é o aprisionamento de secreção nasosinusal, com proliferação de micro-organismo, a maior exposição ao antígeno. Além disso, ela vai proporcionar uma dificuldade respiratória se ela estiver aumentada, já que é o local que ela se encontra é um local de passagem de ar. Então é isso em anatomia, por enquanto. Espera aí que tem mais um trem, um trem, um trem, um trem. Agora a gente vai falar um pouquinho também do timo. O timo, ele é um órgão proeminente nas crianças. Ele tá presente na posição anterior do mediastino superior. Ele atrofia-se nos adultos e durante seu crescimento aproxima-se de uma glândula quanto ao aspecto e estrutura. Ele não é uma glândula, mas ele se aproxima no que, na questão do seu crescimento. Ele possui dois lobos laterais mantidos em estreito contato com o tecido conjuntivo. Ele é situado parcialmente no tórax e no pescoço. Estende-se desde a quarta cartilagem costal até a borda inferior da glândula tireoide. Ele vai ser responsável pela maturação dos linfócitos T. Então, o baço. O baço é um órgão linfóide secundário. Ele vai estar localizado no hipocôndrio esquerdo. Ele vai estar situado entre o fundo do estômago e o diafragma. É um órgão linfóide, apesar de não filtrar a linfa. É um órgão excluído da circulação linfática, porém ele está interposto à circulação sanguínea e cuja drenagem venosa passa obrigatoriamente pelo fígado, ou seja, pela circulação porta. Ele vai ser um órgão rico em macrófagos. Ele é considerado o filtro do corpo humano, uma vez que ele vai filtrar eritrócitos, leucócitos, plaquetas, eritrócitos, que são as hemácias. Agora a gente vai falar um pouquinho de circulação. A veia porta ela é formada pela veia esplênica, a veia mesentérica superior. Ela é a anastomose da veia esplênica e da veia mesentérica superior, a veia porta. A veia mesentérica superior drena sangue do intestino delgado e parte do intestino grosso, estômago e paredes. A veia esplênica, ela drena sangue do estômago, pâncreas e parte do intestino grosso. Isso se deve, além de ela drena além do baço essas coisas, pois a veia mesentérica inferior desemboca nela. Agora a gente vai falar um pouco sobre o ducto torácico. Só um instante. Então, o ducto torácico, ele é o tronco comum. Ele é o tronco comum a todos os vasos linfáticos, exceto os vasos que é do ducto linfático direito. Ele vai se estender da segunda vértebra lombar até a base do pescoço. Então, ele se estende da segunda vértebra lombar até a base do pescoço. Ele começa no abdômen por uma dilatação, que é chamada de a cisterna do quilo. Ele entra no tórax através do hiato aórtico, no diafragma, e sobe entre a aorta e a veia ásigo. Ele termina de desembocar no ângulo formado pela junção da veia subclávica esquerda e da veia jugular interna esquerda. E é isso de anatomia.